11h13, nós temos agora o nosso quadro Nutrição Integrativa. Estamos recebendo o Felipe Stadnitsky, que é nutricionista, e a gente vai falar um pouquinho sobre alimentos e também responder observações de ouvintes. Se você tem alguma dúvida, eu gostaria de fazer uma pergunta ao nutricionista Felipe Stadnitsky, que você pode mandar a sua mensagem no WhatsApp 459-9137-7533. Felipe, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, Roberto, bom dia aos ouvintes. É uma alegria poder estar aqui novamente nesse quadro tão especial que é a nutrição integrativa, que é uma forma da gente integrar todas as áreas para que nós possamos ter algumas práticas alimentares um pouco mais saudáveis, aquelas que conferem saúde e vitalidade para o nosso dia a dia. Nós estávamos aqui falando um pouco antes, né, Roberto, sobre a questão de substitutos alimentares e o quão difícil parece ser fazer uma substituição quando se procura a mudança alimentar. Mas, de fato, a substituição é algo muito simples. A grande questão é que, por não termos tanto conhecimento, parece ser algo complexo. E é algo que eu recebo muito, muitas perguntas nas redes sociais, principalmente de pessoas que deixam de comer determinados grupos alimentares. E aí, quando a gente pensa em grupos alimentares hoje, a principal causa de substituição, Roberto, é em relação às sensibilidades alimentares, às alergias alimentares e à filosofia de vida. Então, a sensibilidade às alergias alimentares vão ser aqueles alimentos que vão gerar algum desconforto, alguma influência física, alguma alteração, por exemplo, no funcionamento do sistema imunológico, e aí é necessária a substituição de determinados alimentos. Os mais convencionais que a gente tem seria os alimentos derivados de trigo e os alimentos derivados de lácteos. E aí, para isso, hoje nós temos várias possibilidades dentro do mercado para poder ter essa substituição. Então, por exemplo, os panificados, que são à base de trigo, podendo ser substituídos por aqueles sem trigo, né? Os gluten-free, conhecidos aí no mercado. A mesma coisa dos lácteos, a gente pode pensar aí sensibilidades alimentares aos lácteos, geralmente ela vem com a lactose, que é o açúcar do leite, mas que não necessariamente é a principal causa do desconforto. A gente também tem que considerar que o leite ele contém a caseína, que é o principal ingrediente, principal molécula desse alimento, que gera as alergias alimentares. Então, muita gente que consome leite acha que é a lactose, mas, na verdade, é a caseína do leite que gera boa parte dos desconfortos. E aí, para isso, a grande substituição é poder utilizar os alimentos à base de plantas como um substituto. Então, hoje, nós já encontramos no mercado os leites vegetais, por exemplo, os lácteos à base de vegetais, e que vem crescendo justamente por conta da necessidade que a população tem de reduzir o consumo de lácteos. Então, toda essa crescente de produtos alternativos, que hoje já não é mais visto como alternativo, mas sim como uma necessidade, eles vêm de encontro à mudança que a população vem tendo na digestão, na relação com os alimentos. Então, a substituição ela vai muito de encontro com a necessidade. Bom, a outra vertente é a gente pensar que o número de pessoas que deixam de comer determinados alimentos por uma questão de filosofia de vida, por uma questão de inserção social, é também um número crescente. E para isso a gente tem, por exemplo, os grupos principalmente das proteínas, né, as proteínas análogas que a gente chama. Então as carnes vegetais, os alimentos texturizados, os hambúrgueres que a gente vai ter no mercado hoje como uma alternativa de substituição. E aí, talvez, a grande dúvida que eu percebo de pessoas que, por exemplo, param de comer carne, de que, Felipe, então quer dizer que eu vou parar de comer carne, eu vou substituir pelo quê? Qual é a substituição? De fato, não existe uma troca pela outra. O que a gente tem que considerar é que a nutrição, né, uma nutrição eficiente, é aquela que supre as necessidades físicas do indivíduo. E não necessariamente aqueles que param, por exemplo, de comer a carne, de comer os lácteos, de comer o trigo, né, os alimentos que têm glúten, por qualquer um dos motivos. Eles têm que substituir um pelo outro. O que nós temos que considerar é o que é, qual é a carga nutricional que esse alimento tem para esse indivíduo, mas também qual é a carga que esse alimento tem no quesito emocional, no quesito comportamental. Porque quando a gente pensa em comer um prato de família, um prato que a mãe, que o pai, que a avó fazia, que um tio, uma pessoa amada fazia, esse prato ele não vai ter só uma questão física ali, ou a questão de bioquímica, de nutrientes, né, da nutrição na sua constituição físico-química, mas também vai ter toda uma questão etérica, uma questão comportamental, uma questão emocional envolvida, que muitas vezes a gente precisa considerar primeiramente isso para depois considerar a questão da nutrição. Porque as questões emocionais elas também vão nutrir o nosso corpo. E aí eu percebo muito isso em atendimentos, Roberto, quando as pessoas falam assim: Felipe, mas e o pão? Eu vou deixar de comer o pão? Porque o pão é a oração, né? O pão nosso de cada dia. Ele é tão enraizado quanto os afazeres do dia a dia, enfim. Então, por exemplo, deixar de comer esse alimento, substituir esse alimento, às vezes é muito difícil. E aí a ideia de você ter hoje opções no mercado, por exemplo, de pães sem glúten, pães de fermentação natural, para que possa suprir essa necessidade, que é física, mas que também é emocional, é comportamental. Então, toda substituição, primeiramente, a gente tem que considerar dois fatores, que é a substituição, ela é tanto física quanto na questão emocional e comportamental. E o segundo é entender que a necessidade nutricional de cada pessoa, ela é individual. Então, nós temos que considerar que para ter essa substituição de maneira eficiente, dependendo do grupo alimentar que se deseja substituir, a recomendação é que se procure um profissional, né, um nutricionista capacitado, para poder, de alguma forma, suprir essas necessidades físicas de maneira diária para que a sua saúde não fique debilitada.
Amara acompanhando a CBN, obrigado. Claudinei também ligadinho aqui na 93.9. O Francisco, a Suzana, ela faz aqui uma pergunta. Não sei se tem a ver com o tema de hoje, mas eu gostaria de orientações sobre alimentação à noite, o horário adequado. Sempre me alimentei, sempre jantei à noite, essa foi a cultura da família. E quando mais nova, nunca tive nenhuma complicação. Hoje eu sinto dificuldade, não consigo deixar de jantar mais tarde. No entanto, para dormir sempre é complicado. Já recebi informações de que eu deveria jantar mais cedo e comer uma alimentação mais leve. O que que você pode orientar a Suzana?
Ótimo. Acredito que seja dúvida de muitas pessoas e com o ritmo que nós vivemos hoje, comer mais cedo pode ser um desafio. Mas vamos lá, Suzana. Olha só, nós temos um relógio biológico chamado ciclo circadiano. Isso quer dizer o quê? É o ciclo que nós temos de 24 horas em torno do Sol. Então, nosso corpo ele é regido pelas forças da natureza. E o Sol ele vai influenciar diretamente a forma com que o nosso corpo vai digerir os alimentos. Por exemplo, a digestão eficiente ela acontece principalmente quando o Sol está no ponto mais alto, ou seja, no meio-dia, mas também no início da manhã. Então, a melhor digestão que nós temos para uma alimentação mais completa, para uma alimentação mais pesada, digamos assim, de alimentos que são mais difíceis de ser digerido, pela manhã e na hora do almoço é o horário ideal para se comer esses alimentos. Por exemplo, as proteínas, que vão ter uma digestão um pouco mais dificultada, demanda um pouco mais do corpo, mas também os carboidratos mais complexos e muitas vezes os refinados. Como a gente acabou de falar, o pão, por exemplo, ele tem a sua digestão muito melhor pela manhã. E aí a grande questão é que conforme o dia vai passando, nós vamos tendo uma mudança no funcionamento do nosso organismo. Então quando o sol se põe, é o momento que o nosso corpo começa a se preparar para dormir, para descansar. Só que o descansar da mente, dos pensamentos, é onde o nosso corpo faz o maior trabalho de destoxificação. Já falamos isso aqui em episódios passados. E o que seria destoxificação? É onde o nosso corpo vai eliminar todas as toxinas. Toxinas do nosso cérebro, então nosso cérebro faz uma limpeza. Toxinas do nosso fígado, do nosso intestino, da nossa corrente sanguínea, do nosso corpo todo. Tanto que quando a gente olha para as medicinas mais antigas, mais tradicionais, como a medicina chinesa, a medicina Ayurveda, que são os primórdios da medicina, a gente tem que, nesse horário da noite, por exemplo, a partir das 10 da noite, é quando o nosso fígado, nosso pulmão, nossa respiração, eles vão funcionar em uma eficiência muito maior. Eles chamam de energia vital, muito mais eficiente, para que possa ter essa destoxificação. O que acontece? Se você janta tarde da noite, por exemplo, 9, 10 horas da noite, uma alimentação pesada, o seu corpo ele não vai fazer a destoxificação de maneira correta. Por quê? Porque ele vai estar fazendo toda uma digestão dos alimentos. E aí, quando você vai dormir e ainda tem alimento para ser digerido no trato digestório, essa digestão ela é interrompida para que o seu corpo direcione a sua energia para a questão do sono, mas e aí você não tem uma digestão eficiente e não tem uma destoxificação eficiente. Então, a recomendação é que você, primeiro, como é algo que você traz da sua infância, você mudar do dia para a noite pode ser algo muito difícil e pode ser um impacto muito grande na questão comportamental e emocional. Então, o que você pode fazer? Comece a fazer uma substituição, como nós acabamos de mencionar, de alimentos. Comece a comer coisas mais leves, uns vegetais, caldos, purês, né? Por exemplo, batata doce, o purê de abóbora. Uma alimentação mais leve. Então, prefira, se você come carne, as carnes mais brancas, sem gorduras. Então, prefira uma alimentação mais leve. Procure nos alimentos íntegros e frescos a sua alimentação noturna. Feito isso, conseguiu substituir aquilo que você já come? Comece a substituir, por exemplo, os horários. Comece diminuindo meia hora. Então, se você janta às 9, tenta jantar às 8h30. Depois tenta jantar às 8h15, depois às 8 horas, até o momento que você consegue fazer a sua última refeição do dia, 2 horas antes de dormir, porque é um tempo que o teu corpo consegue fazer a digestão do estômago até parte do intestino. Feito isso, você começa a melhorar a sua qualidade de sono. Ah, eu ainda tenho fome próximo da hora de dormir. Aí o que você pode comer antes de dormir, por exemplo, é uma fruta, por exemplo, maçã, pera, cozida. Você também pode optar pelas castanhas, nozes, até mesmo amendoim, porque são alimentos com uma densidade energética maior, mas que também são de fácil digestão. Então, tudo isso que você está buscando é uma transição. E fazer isso com calma, consciente, aos poucos, é o que vai te ajudar a instalar esse novo hábito e você ter o resultado e o sucesso que você busca com essa mudança.
Estamos conversando com Felipe Stadnitsky, nutricionista, no quadro Nutrição Integrativa. Manuel Santos acompanhando a CBN, Roberto Lenita, Luiz Nunes, muito obrigado, Oscar, o Rodrigo, a Vanete, o Diego Maurício, que vai acompanhando a CBN, Chico Moraes, a Márcia Beatriz, a Franciele Santina, obrigado pela audiência. Registrando aqui o Luiz Macedo, também acompanhando a CBN, Juarez Soares, Carlos Souza, Valdemar, muito obrigado. Felipe, vamos falar um pouquinho dos produtos que você trabalha, aproveitando aqui, nós temos mais 4 minutinhos. Você tem produtos que você trabalha, são produtos naturais e estão à disposição para aquelas pessoas que têm interesse?
Isso. A gente tem uma linha de produção, Roberto, de alimentos funcionais e ele vai de encontro com a questão dos substitutos alimentares. Então, alimentos à base de plantas, alimentos, por exemplo, os panificados sem glúten de fermentação natural. Então, nós temos uma cozinha industrial onde nós produzimos toda uma alimentação integrativa. Aquela que possibilita, por exemplo, as pessoas que não têm a boa digestibilidade dos alimentos à base de animais, por exemplo, as carnes, os ovos, os leites. Uma alimentação que inclui, por exemplo, aqueles que têm uma sensibilidade alimentar e alergias alimentares. Então, nós temos as linhas de produtos que atendem os lácteos vegetais. Nós temos uma linha de fermentados que inclui desde kombuchas a pães de fermentação natural, a linha de massas, a linha de cremes e agora nós estamos começando com uma linha de refeições prontas para aqueles que buscam planos alimentares e pacotes semanais e aí a gente consegue atender as pessoas de maneira individualizada. Então todo o meu trabalho ele é em torno da nutrição e da gastronomia, mas de forma que nós possamos incluir essas duas áreas numa só, porque elas andam de mãos dadas. Não tem como nós nos alimentarmos sem nutrir o nosso corpo. Então nós também precisamos nutrir o nosso corpo com alimentos de melhor qualidade.
E as pessoas interessadas nesses produtos? Vamos aproveitar aqui e fazer um comercialzinho.
Vamos lá.
Você está com crédito, está conosco já há mais de um ano e nunca falou dos seus produtos.
Pois é, né? Bom, vamos lá. Aqueles que desejam conhecer e ter acesso ao catálogo, de alguma forma, aos produtos. A gente tem um telefone, é um WhatsApp e a pessoa pode contactar e solicitar o nosso catálogo. E nesse telefone é 9927-8663. Então esse é o nosso telefone, tanto para WhatsApp, né, para dúvidas, informações, quanto para solicitar os seus produtos. Então vou repetir, 9927-8663. Nós atendemos a região de Cascavel e Toledo por enquanto. Cascavel nós temos alguns pontos de venda, e se é quem desejar, né, encontrar os pontos de venda, pode solicitar pelo WhatsApp, que a gente vai estar informando aí da melhor forma possível.
Felipe, muito obrigado pela presença, uma boa semana.
Obrigado, Roberto, obrigado aos ouvintes, eu agradeço muito as perguntas, elas são muito, muito construtivas para esse movimento, porque cada um tem uma percepção, cada um tem uma visão, e aí quando nós fazemos essa troca, nós temos um enriquecimento do conhecimento. Então, eu sou muito grato. E até a próxima, uma boa semana e até mais.
Este foi o quadro Nutrição Integrativa. Conversamos com Felipe Stadninski, nutricionista. Todas as segundas-feiras, às 11h10, nós temos um encontro aqui com um nutricionista ou uma nutricionista para a gente falar sobre nutrição integrativa. Agora, 11h30.